Senado aprova projeto que beneficia microempreendedores.
Collor defende mudanças no projeto que regula a liberação de documentos oficiais secretos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto que institui no Código Civil a empresa individual de responsabilidade limitada.
Segundo o relator, senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, a nova regra vai beneficiar milhões de empreendedores individuais em todo o Brasil. Repórter Celso Cavalcante.
Ao defender a aprovação do texto, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que o projeto acaba com as chamadas sociedades laranjas. Segundo explicou, ao constituir uma empresa limitada, o profissional era obrigado a ter um sócio, muitas vezes sem qualquer qualificação ou participação no negócio, apenas para cumprir uma exigência legal. Com a nova regra, esses profissionais agora poderão constituir uma empresa individual limitada sem a necessidade de ter um sócio fictício. Francisco Dornelles lembrou que as empresas individuais de responsabilidade limitada já existem em vários países desenvolvidos e comemorou a aprovação do texto pelo plenário do Senado.
É da maior importância para o fortalecimento da pequena empresa no Brasil, para o crescimento econômico, e eu quero agradecer a todos os companheiros aqui presentes o apoio que deram à medida tão importante.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, também elogiou a aprovação do texto.
Uma matéria de suma importância para a nossa economia, para dinamizar a economia local e, claro, para oportunizar a milhões de brasileiros esse ingresso no chamado mercado formal.
O projeto que institui a empresa individual de responsabilidade limitada foi apresentado na Câmara pelo deputado Marcos Montes, do Democratas de Minas Gerais. E como já havia sido aprovado naquela Casa do Congresso, segue agora para a sanção da Presidente da República.
O senador Fernando Collor defendeu mudanças no projeto de acesso à informação, também conhecido como o que regulamenta a liberação de documentos oficiais sigilosos.
Collor disse que é preciso evitar o que chamou de oficialização do WikiLeaks. A reportagem é de Nara Ferreira.
Para o senador do PTB de Alagoas, o projeto pode acabar disponibilizando na internet informações oficiais sigilosas que envolvem questões de interesse e de defesa nacional. Collor, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, negou que sua posição tenha qualquer relação com informações relativas ao período em que foi presidente da República.
Eu fui presidente há cerca de 20 anos, então todas as informações em relação ao meu governo, além do escrutínio severíssimo a que foi submetido, e o meu governo, já estão inteiramente disponíveis. Em relação ao governo do presidente Sarney, a mesma coisa, diferentemente do que alguns colocaram, que a posição que nós estaríamos defendendo teria alguma conotação pessoal em relação às nossas administrações. Longe disso. Essa não é uma questão pessoal, não é uma questão de governo, esta é uma questão de Estado.
O senador Fernando Collor disse que o projeto, da maneira como está, pode oficializar o que chamou de WikiLeaks, o site na internet que vazou documentos sigilosos da diplomacia dos Estados Unidos sobre diversos países. Para ele, a decisão sobre a divulgação de documentos oficiais secretos deve ser feita com base no conteúdo dessas informações.
É com base na informação que se pode estabelecer qual o grau de sigilo que esta informação terá, e não o nível hierárquico do responsável pela classificação.
E o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, defende a aprovação do projeto de acesso à informação.
Para ele, não se justifica o argumento de que alguns documentos devem ter sigilo eterno, sobretudo os da área diplomática, por exemplo, para não reabrir feridas do passado.
Segundo Jarbas Vasconcelos, se o Brasil quer mesmo alcançar respeito e maturidade internacionais, o governo deveria priorizar a votação da proposta no Senado e não pressionar a bancada do PT a apresentar emendas ao projeto aprovado na Câmara.
Os brasileiros têm o direito de conhecer os detalhes da sua história. Não dá mais para viver nas sombras de um passado que realmente precisa ser passado a limpo. Que sejam revelados os bastidores do Estado Novo, da ditadura militar de 1º de abril de 1964, da Guerra do Paraguai, das negociações do Barão do Rio Branco e de tantos outros episódios históricos que revelam o Brasil real e não o Brasil pela metade, como desejam alguns.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje a proposta que inclui o turismo entre as atividades econômicas rurais. As informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
A proposta muda a lei que descreve as funções econômicas que caracterizam a atividade rural e dá ao turismo rural a mesma importância da exploração agroeconômica. Serão consideradas atividades de turismo rural o fornecimento de hospedagem e alimentação, organização de visitas a propriedades rurais produtivas ou de importância histórica, exploração de vivências da prática no meio rural ou de manifestações artísticas ou religiosas ligadas à vida no campo. Para o relator da proposta na comissão, senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o projeto vai gerar renda para os produtores e ainda contribuir para a preservação do meio ambiente.
Então, eu acho que é um nicho de mercado muito importante que preserva o meio, fortifica a natureza, a questão do meio ambiente e é bom para todos.
O presidente da comissão, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou a importância do turismo para que a população urbana conheça a realidade rural e dê apoio a questões importantes como a discussão da reforma do Código Florestal.
Muitas vezes as pessoas vivem nas cidades, mas não sabem como é a vida do campo. Então essa integração é muito importante para a sociedade como um todo.
A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A Comissão de Agricultura também aprovou o projeto de autoria da senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, que trata do registro de agrotóxicos. A proposta estabelece o prazo de 2 anos para as empresas produtoras colocarem um novo produto no mercado. Caso não cumpram o prazo, a licença será suspensa. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, aplaudiu os ministros do Supremo Tribunal Federal por terem aprovado por unanimidade as marchas da maconha em todo o país.
As marchas são manifestações favoráveis à descriminalização da droga. E segundo o voto do relator Celso de Mello, a mera proposta de descriminalizar algo que é ilícito não configura estímulo à prática do crime.
Para Suplicy, a decisão do Supremo foi um voto em favor da liberdade de expressão.
Com satisfação, constatei que todos os ministros ressaltaram que a liberdade de expressão e de manifestação somente pode ser proibida quando for dirigida a incitar ou provocar ações ilegais e iminentes. Por esta visão que todos os ministros do Supremo defenderam, penso que devemos cumprimentá-los.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a aprovação de projeto que permite aos estados trocarem 20% de suas dívidas por investimentos em educação, saúde, segurança, infraestrutura e inovação.
Para Luiz Henrique, a medida é necessária porque muitos estados não conseguem mais fazer investimentos por causa da queda na arrecadação e redução de repasse de recursos federais.
Esse programa seria combinado com o governo federal. Cada estado apresentaria o seu projeto de investimento nessas 5 áreas. O governo federal aprovaria o programa e fiscalizaria, para que não houvesse desvio de função. Esses recursos teriam que ser aplicados exclusivamente em investimento. Não poderiam ser aplicados em custeio e muito menos no pagamento da folha de salários.
A maior participação feminina na política deve ser incentivada pelos partidos. A afirmação é da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Ela lembrou que nas eleições do ano passado, apenas 17,3% dos 27 partidos existentes cumpriram a lei e destinaram 30% das vagas para as mulheres.
A senadora acrescentou que, atualmente, nenhum dos partidos é presidido por mulheres.
Mas eu penso que com o empoderamento das mulheres, com a eleição da presidenta Dilma Rousseff e hoje com as mulheres que estão dando uma contribuição muito grande nos destinos do país, seja possível de maneira muito mais eficaz, muito mais rápida e prática, se conquistar pela via política um espaço maior e mais expressivo das mulheres no campo eleitoral e político.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou o lançamento hoje da segunda etapa do programa Minha Casa, Minha Vida, que prevê a construção de 2 milhões de casas nos próximos anos.
Segundo Valdemir Mocca, a ideia da presidente Dilma é entregar 600 mil casas a mais do que o previsto pelo programa.
O déficit habitacional brasileiro é de 6 milhões de moradias, o que exige ações rápidas e permanentes para que o número de famílias sem teto caia a cada ano.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Thiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.